Você está prestes a ouvir Notícias Mundo Real.
Boa tarde. Eu chamo-me Reinaldo Xingori João. Sou de Moçambique. A minha organização é União Nacional de Camponeses, UNAC, e membro da Via Campesina. E trabalho também com a região da África 1, que faço parte da CCI Internacional da Via Campesina, sou membro.
O Comitê Coordenador Internacional.
Exatamente. Então, eu estou na a região 1, que tem a sua sede em Maputo, a nível da África.
Tá bom. Então, seu nome?
Reinaldo Xingori João.
Reinaldo. Então, Reinaldo, há problema que está a gente está discutindo aqui na FAO, da concentração da terra, da estrangeirização da terra, problema das inversões. Conta qual é a situação lá no Moçambique e também dos outros países que você trabalha.
Muito bem. O assunto que está sendo discutido aqui é um assunto muito importante, porque nós que trabalhamos no campo, como camponeses, é que estamos a sentir, principalmente os camponeses do setor familiar, os pequenos produtores e médio. A nível internacional, parece que já virou uma mania, né? Vamos dizer assim, das grandes empresas multinacionais, e incluindo o Banco Mundial, tanto como o Fundo Monetário Internacional, que, considerando que são as grandes potências em termos financeiros, e eles conseguem vir em África, em geral, para vir usar as terras da África. Em particular, posso falar de Moçambique, que há muitas empresas brasileiras, há muitas empresas chinesas, há muitas empresas dos países europeus que vêm ocupar vastas terras, essas terras onde estão os camponeses, onde estão a comunidade, que já estão lá a trabalhar desde há bastante tempo, que já vinha sendo explorado pelos nossos antepassados, os nossos avós, os nossos pais, e então os filhos também querem dar continuidade, mas estão sendo expulsos nessas áreas. Há várias formas de expulsar. Outros usam a linguagem de que vêm criar emprego.
Isso
não é verdade, porque é uma forma de enganar os próprios camponeses para poder facilmente eles entregar a terra. O que acontece é que o investidor, quando chega no terreno, por exemplo, no nosso país, no meu país, em Moçambique, temos uma boa lei. Depois da independência, quando aprovamos essa lei, estava e devia continuar, porque ainda não está revogado, continua, mas já há violação dessa lei, que a terra é a propriedade do Estado. O Estado deve proteger o povo.
A lei disse isso?
Sim, exatamente.
Mas não é cumprido.
Exatamente. Há violação, quando eu digo assim, porque um investidor, quando aparece, antes de começar a trabalhar, é preciso fazer a consulta à comunidade, ver se o terreno está disponível, se a população pode dispensar aquela terra. Esse é o direito do camponês, esse direito que está consagrado na lei da terra e a política nacional da terra. E se a população dar o parecer positivo, o investidor pode trabalhar. Não significa que o povo não quer o desenvolvimento, precisa, mas há muita terra. E muitas das vezes o que acontece, os investidores querem trabalhar naquelas áreas onde está a população a trabalhar.
Então, e que uso faz dessa terra? Mineração, cultivos, pero agrocombustíveis, por exemplo?
Quando eu menciono de várias empresas, cada empresa aparece com o seu interesse. Temos algumas empresas que está a ocupar as terras para questão de mineração, no caso do Brasil, uhum. e algumas empresas da Índia, da Ásia. E temos algumas empresas que vêm na destruição de floresta natural para plantio de florestas. Isso é para produção, para as indústrias.
Uhum.
E temos algumas.
Exatamente.
Industrial. De eucaliptos, não sei o quê. E tirando a floresta natural. E temos algumas empresas que estão fomentando, em colaboração com o governo, o plantio de agrocombustíveis. No caso de Jatrof e mais outros. Uhum. Então, há várias formas que eles usam para poderem desgraçar os camponeses, posso uhum. dar assim.
Olha, e o que acontece com a gente que tem que se expulsa do campo? O que acontece quando a gente vai para as cidades? O uhum. Que fazem? Como continuam a viver após de abandonar o campo?
Há muitos problemas. Primeiro, nós estamos a perder a participação de jovens no campo. Porque quando são expulsos, ou quando a terra é ocupada por uma empresa multinacional, autorizada pelo governo, os jovens não resistem muito no campo, vão procurar emprego nas cidades. E quando chegam na cidade, também não é fácil apanhar emprego. Os outros viram como marginais, começam a criar problemas nas cidades, nas zonas urbanas. E a população, muitas das vezes, ficam com poucas áreas e isso então vem criar o problema da fome.
Uhum.
A pobreza aumenta cada vez mais as populações. Isso para dizer que existem algumas zonas que estão a tentar resistindo e há manifestações. Recentemente, numa das províncias da Zona Norte, alguns camponeses tiveram coragem, porque já tinham feito várias diligências com o governo, e foram destruir algumas plantas e algumas foram levadas preso. Mas depois foram tirados. Mas há uma ação, há uma reação da população, mas depois o governo vem prender as pessoas que estão a fazer as suas reivindicações reais.
Uhum.
Isso para dizer que isso está a aumentar mais a desgraça, porque em algumas empresas às vezes dizem que há uma zona, eles disponibilizam uma outra área para eles poderem ficar. Mas as condições não são iguais. Que a pessoa já tem mínimas condições, já construiu a sua casa, já tem algumas plantas, já trabalhou numa área que não tinha fertilidade, ele conseguiu trabalhar aquela terra e ele é obrigado a deixar para ir começar no zero. E se tinha uma casa para abrigar toda a família, ele vai apanhar uma casa que tem um quarto e uma sala. Então isso é uma desgraça.
Você acha que não são respeitados os direitos, direito à alimentação, direito a acesso à terra, acesso à água, também direito à construção da soberania alimentar, não é respeitado pelo que você está falando?
Principalmente o que nós damos como um grande desafio é que seja respeitado a soberania alimentar. Porque a soberania envolve tudo o que acabou de falar agora. Nós precisamos de produzir onde nós achamos que vale a pena produzir. Nós precisamos de produzir, em primeiro lugar, para a alimentação. Depois podemos produzir para outros fins, mas a prioridade é a alimentação. E também nós precisamos de participar na definição das políticas a nível do país. Temos que estar envolvidos para podermos contribuir na definição de leis ou nas políticas do nível do país. Isso também faz parte da violação da soberania alimentar dos povos. Portanto, nós sentimos isso, que é uma grande violação, porque, como eu disse anteriormente, que temos uma lei boa que não está sendo respeitada. Por exemplo, quando aparece um empresário, é acompanhado por um elemento do governo, vai fazer consulta. E muitas das vezes os líderes comunitários são corrompidos e eles aceitam assinar sem consentimento da comunidade. Mais tarde a comunidade percebe que a terra é do fulano porque já está autorizada com o governo. E quando vai-se ao governo, ele mostra a lista dos assinantes falsos, que não são verdadeiros. Então, há esse problema que estamos a ver. Há violação dos princípios da lei da terra, que é a política nacional, e a violação da soberania alimentar dos povos.
Então, que você pensa de estas diretrizes sobre o uso e tenência da terra? Você acha que esta discussão do movimento social, da sociedade civil com os governos, você acha que é importante?
Eu acho que é um passo muito importante. Aquilo que nós estamos sentindo, o debate, as intervenções e as conclusões que está sendo até agora, é um passo muito importante. Mas o que nos preocupa nesse momento não basta só aqui, não basta ser aprovado aqui. O que nós queremos é a sua implementação já no terreno. Que os governos nacionais deviam tomar a peito, respeitando essas conclusões que estão saindo hoje. Então, isso que nos interessa bastante. Portanto, a preocupação da sociedade civil é ser analisado e ser aprovado aqui e mais tarde ser implementado a nível local. Porque se isso ficar a nível internacional, enquanto os governos locais não entenderem, a situação vai manter. Essa que é a grande preocupação.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.